Aí sim, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do podcast. Tava meio ausente, né? Pois é, gente. A gente passou uns dias aí, não descansando, mas alguns dias de recesso por conta da Copa América. A gente, claro, teve a parada do Campeonato Brasileiro. Então, aí a junção das escalas acabou favorecendo e eu tirei uns dias e por isso o podcast acabou não aparecendo na semana passada. Enfim, já tem umas duas semanas que o podcast não apareceu, mas finalmente ele está de volta. Quero agradecer aqui a todo mundo que seguiu ouvindo os podcasts, né? Aproveitou aí o tempo sem os podcasts inéditos para ouvir os que já tinham sido publicados. Tem muita gente ouvindo, é legal porque a gente tem a contabilidade, né? A gente tem uma atualização dos números todos os dias e tem muita gente ouvindo, tem muita gente chegando aí. Muito obrigado a todo mundo que tá se juntando aí para fazer parte aqui do nosso bate-papo. Eu sei que eu falei que raramente a gente ia ter um podcast sobre atualidades, assim. Na verdade, não é que raramente. Eu disse e continuo com o mesmo pensamento de que ele não tem a obrigação de falar das atualidades, né? Mas juntaram tantos assuntos que eu vou fazer esse podcast. Claro, vou contar algumas histórias relativas aos temas, mas vou falar um pouquinho de Copa América, vou falar um pouquinho de Copa do Mundo Feminina, são os grandes eventos que estão aí, né? E vou aproveitar também para falar um pouquinho do Neymar, né? Desde que aconteceu todo o episódio lá envolvendo a acusação sobre o Neymar, o corte dele depois, enfim, que eu tô para falar sobre isso. Falei um pouquinho nos programas lá no Space, falei um pouquinho no De Placa quando eu tive a oportunidade de participar, mas vou falar um pouquinho mais aqui também. Eu quero fazer esse convite aí a todos vocês para a gente ficar junto aí nos próximos 30 minutos, mais ou menos, para a gente bater um papo sobre esses assuntos. Eu vou começar com a Copa América. É interessante porque, aliás, antes de Copa América, deixa eu só avisar vocês, eu tô em São Paulo, tô na minha casa, tá uma ventania, cara, em São Paulo hoje. Eu tô gravando na terça-feira, então assim, cara, tá uma ventania que pode ser que a qualquer momento vocês ouçam aí o barulho do vento. É que eu não estou no meio de um furacão não, mas é que São Paulo realmente, eu moro num andar muito alto, então de repente bate uma rajada de vento aqui que tem que se segurar para não decolar. Mas voltando à Copa América, curiosamente, eu desde a época de repórter, eu nunca cobri uma Copa América. Ó o vento, ó. Ó. Nunca cobri uma Copa América, por várias razões. Inclusive, razões não muito republicanas, vamos dizer assim, né? Razões meio de puxada de tapete, essas coisas que acontecem e que aconteceram muito. E um dia eu vou falar sobre isso. Deixa o tempo passar mais um pouquinho, mas um dia eu vou contar todos os detalhes, o que aconteceu, quem foi, vou contar todas as histórias. Mas aconteceu de eu não conseguir fazer Copa América, e assim, é bem curioso, porque eu já fiz várias competições, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, mas Copa América eu nunca tive a oportunidade de cobrir. E nessa eu até tô credenciado, na Copa América 2019, mas também não fui não estou assim na escala de trabalhar na Copa América. Eu tenho feito o De Placa no dia que o Brasil joga e no dia seguinte, para falar da expectativa do jogo e para falar como foi o jogo, mas não tenho feito a cobertura do dia a dia da Copa América. E vou ser bem sincero, dou muita pouca bola para a Copa América. Acho primeiro uma competição que ela é completamente desnecessária nos moldes dela. Ela acontece a cada 2 anos, né? E aconteceu, pô, uma sequência, teve 2015, 2016, tem tantas que a gente nem sabe direito, né? Então, assim, eu acredito que a Copa América, ela seja importante pra Peru, pra Venezuela, pra Bolívia, até pra Colômbia, pro Equador, pro Uruguai, por que não? Pro Paraguai. Agora, pro Brasil, pra Argentina, essas seleções deveriam pensar em coisas maiores. Tudo bem que a fase da Argentina, que já dura algum tempo, talvez não permita a Argentina pensar na Copa América dessa forma, como uma competição de segundo escalão. Mas aí é problema deles. Problema deles, eles que se virem. Pensando em termos de Brasil, cara, eu acho que a Copa América, ela tinha que ser utilizada como preparação de jogadores, como testes de jogadores. E aí vem a primeira crítica pesada e dura pro técnico Tite. E eu sou... Cara, eu tenho muita tranquilidade para criticar o Tite, porque eu sou um dos maiores defensores do Tite. Adoro ele pessoalmente. É um cara, pô, muito legal da gente conversar, um cara muito bacana, educadíssimo. Um cara que toda vez que eu precisei tirar uma dúvida, precisei conversar com ele, mandei mensagem, liguei, sempre me atendeu. Não tenho nenhuma informação que seja diferente com qualquer outro jornalista. Então, assim, é um cara muito atencioso, muito educado, realmente de um nível diferente. E eu sempre fui um defensor do Tite. Acho, inclusive, que apesar do momento ruim, ele tem que ser o técnico da seleção brasileira. Escrevi uma coluna no Estado de São Paulo, no dia do jogo Brasil e México na Copa do Mundo da Rússia, como colunista convidado, e falei assim, mesmo que o Brasil esteja eliminado nesse momento da Copa do Mundo, porque eu escrevi a coluna antes do jogo, e ela foi publicada no dia do jogo, falei, mesmo que o Brasil esteja eliminado nesse momento que você, leitor, está lendo essas palavras, eu acho que o Tite tem que ser mantido para a Copa do Catar. Entre outras coisas, porque não tem um técnico pedindo passagem. E eu sei que tem muita gente falando, o Renato Gaúcho e tal. Mas eu não acho que seja um técnico pedindo passagem. Que nem o Tite estava pedindo passagem e era merecedor da vaga de técnico da seleção brasileira. Continuo achando. Acho que ele vive um momento ruim. E esse momento ruim tem muito a ver com a importância que está sendo dada à Copa América. Tudo bem, é uma Copa que está acontecendo no Brasil, é uma Copa... Mas a gente podia ter tirado esse peso, né? E eu sei que seria muito difícil para ele ir com um time B. Não é isso que eu tô cobrando dele nesse momento. Mas que pelo menos o Brasil apresentasse alguma proposta de renovação. Com todo o respeito, sei que joga muita bola. Daniel Alves, será que deveria ter sido chamado para a Copa América? Miranda, será que deveria ter sido chamado para a Copa América? Será que já não está na hora da gente colocar um fim na era Thiago Silva? A era do mimimi como liderança da seleção brasileira? E com todo respeito mesmo, cara, são pessoas que têm carreiras vitoriosas, maravilhosas na Europa. Mas será que a gente não deveria ter chamado um Felipe para ser zagueiro da seleção brasileira? Será que a gente não deveria estar dando rodagem para o Militão na seleção brasileira, testar outros jogadores? Será que a gente realmente precisava ter chamado o Fernandinho de novo para a seleção brasileira? Com todo o respeito à história dele no Manchester City, ao grande jogador que ele é. Mas para que insistir agora? Por que não utilizar a Copa América como teste, como rodagem de jogadores? Porque se perder ele vai cair. Pô, mas então... Paciência, né? Vai cair também se perder com os bambambãs, é a minha opinião. Acho que agora, por exemplo, tem Brasil e Paraguai. É o próximo jogo aqui, do dia que eu tô gravando. Se o Brasil perder, ele cai. Eu até achava que não, mas agora eu acho. Acho que vai cair. Então, assim, ele vai cair se perder com qualquer uma das duas. Ele vai ter mais chances indo com jogadores que... Por quê? Esses jogadores aí já perderam 2 e alguns 3 mundiais. A maior vitória da história da seleção da Bélgica foi contra esses jogadores aí, a única. A grande vitória da incrível geração belga. Qual é a grande vitória daquele time? Em cima do Brasil. Desses caras aí, a maioria deles. Já perderam Copas do Mundo. Tomaram a maior derrota da história do esporte mundial. De todos os tempos, na Copa do Mundo do Brasil, 7-1. Vários desses caras. Será que é tão mais fácil assim ser campeão da Copa América com eles e não com outros? Por que que a seleção brasileira tá vendo agora no Everton Cebolinha, sabe? Porque esses caras, tipo Everton Cebolinha, esses precisam ganhar espaço na seleção brasileira. Esses precisam ainda conquistar o seu lugar no mundo do futebol. Os outros, muitas vezes, a gente vê como, sabe? Já são caras consagrados. É eliminado aqui da Copa América? Perde do Paraguai aqui na quinta-feira? O cara pega o avião e vai embora. O Cebolinha não. O Cebolinha vai ficar aí. um Felipe da vida? Não. Porque é um cara buscando espaço ainda. E eu tô falando aqui do Felipe porque pra mim é o mais óbvio, tá? Fez uma grande temporada lá no Porto, mais uma. E deveria ter sido chamado, na minha opinião, né? Não dá, não dá. Com todo carinho. E que eu nem tenho tanto assim, vocês sabem. Não dá pra Thiago Silva continuar na seleção brasileira. Com todo respeito ao Miranda, também não dá. Não dá, sabe? Agradece os serviços prestados. Obrigado, gente. E vambora. Então, assim, a Copa América, ela é um torneio mais ou menos. Agora, eu sei que seria muito difícil pro Tite bancar uma Copa América sem os feras, sem os caras. Porque, pô, envolve direitos de transmissão, venda de ingressos, envolve uma série de coisas. O cara que compra os direitos de transmissão pagando caro para ser exclusivo, ele vai chegar lá na CBF e falar: pera um pouquinho, companheiros. Paguei um negócio aqui, vocês estão me entregando outra coisa. Mas aí a gente precisa entender, né, que a gente quer do futebol brasileiro. Se a gente quer servir aos interesses de terceiros ou se a gente quer o melhor para a seleção brasileira. E para mim, o melhor era ter ido com uma seleção renovada. Renovada. Acabou a Copa do Mundo? Obrigado, valeu, galera. Show de bola, estamos começando um novo ciclo. Vários de vocês não serão chamados, vários voltarão, mas estamos começando um novo ciclo. Obrigado, gente. Valeu, tentamos, não deu. Vamos começar agora uma nova fase. E isso não aconteceu na seleção brasileira. Isso não aconteceu, infelizmente. A gente sabe que a Copa América tem várias críticas sendo feitas, né, competição. Estádios vazios. Ó a ventania, ó. Eu, por um acaso, moro do lado, pertíssimo, do local onde os ingressos foram entregues em São Paulo. E vi muita confusão, preços abusivos dos ingressos, gramados sendo criticados por todas as seleções. E aí, parabéns ao comitê organizador local, né? Famoso call. Aliás, o Brasil tem uma especialidade em fazer calls que nos envergonham, que é grandiosa, né? Desde a Copa do Mundo de 2014, que teve aquele call que foi uma lambança, uma vergonha, que até outro dia aí tinha uma matéria na Folha de São Paulo mostrando o tanto que eles devem para quem prestou serviços, para quem trabalhou pro call. Uma vergonha. O dia que abrirem a caixa preta, o dia que for contado os bastidores do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014, e agora também o comitê organizador, responsabilidade gramada, comitê organizador local. Qual? Ah, teve muito jogo, ah, tá tendo não sei o que, problema. Os gramados estão horrorosos, horrorosos. Preço de ingresso nem se fala, né? Preço de ingresso nem se fala. E aí vem alguns jogadores da seleção brasileira falarem das vaias. Ah, porque São Paulo cobra muito a seleção brasileira. Até ouvi agora há pouco um grande comentarista, que não vem ao caso, falar assim: Salvador é uma cidade que tradicionalmente recebe com muita crítica a seleção brasileira. Para! Para, não fala do que você não sabe. Salvador teve um episódio com a seleção brasileira na Copa América de 1989. Porque o Bahia tinha acabado de ser campeão brasileiro e o torcedor queria ver jogador do Bahia na seleção. E aí, realmente, a seleção brasileira pegou uma primeira fase muito ruim de Copa América e a torcida vaiou demais a seleção brasileira. Chegaram a queimar a bandeira nacional na antiga Fonte Nova, na primeira fase daquela Copa América. E só, Salvador tem uma história de receber bem e de ir a jogos de futebol para se divertir. Não à toa teve na Copa do Mundo Irã e Bósnia em Salvador, com casa cheia e todo mundo fazendo festa. Eu fui em dois jogos da Copa do Mundo em Salvador, os dois maravilhosos. Bélgica e Estados Unidos, Holanda e Costa Rica. Baita clima legal, torcedor adora futebol na Bahia. E aí vem falar que tradicionalmente Salvador não... Para! Aí termina o jogo lá de Salvador, um dos líderes da seleção brasileira aí, tô falando do Thiago Silva, sai e fala: a gente jogou bem, o torcedor tem que entender. Aí o Daniel Alves vem e fala: o torcedor ele vai pro estádio pra descontar a insatisfação do país, que ele tá tendo com o país. Ah, para com essa história! Para com essa história. O torcedor vai porque a seleção tá jogando nada. É isso. O torcedor vai pro estádio e quando ele vai é porque não tá jogando nada. É porque ele não vê uma coisa diferente. É porque quando o Casemiro machuca, empatando o jogo, entra o Fernandinho e não faz uma alteração arrojada. É por isso que o torcedor vaia. Torcedor não vai pro estádio vaiar porque o país está entregue nas mãos do Bozo ou de sei lá quem. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Torcedor vaia porque o time tá jogando nada. É isso. Porque o time tá jogando mal. Porque você não vê algo de diferente. Aí o Cebolinha pega uma bola e come um, come dois, e vai pra um lado, vai pro outro. Aí o torcedor aplaude. É simples, não tem... porque o momento do país... Para! Ainda mais em Salvador. Ainda mais em Salvador. O cara toma uma, vai pro estádio de boa. Eu sei porque fiz isso várias vezes. Várias vezes como torcedor e como jornalista também. Então, sabe... as vaias são o momento do país. Para, a vaia é porque não tá jogando nada. E nesse momento, eu quero até evitar de ficar falando de assuntos específicos de jogo, porque no momento que você estiver ouvindo esse podcast, o Brasil já pode ter sido até campeão da Copa América, né? Mas o Brasil, por exemplo, na última partida que encantou, ele teve o gol... tira-vaia, né? Que foi o gol no começo do jogo. Então realmente ficou muito mais tranquilo para jogar contra o Peru. Mas o Brasil não vem fazendo uma boa Copa América e eu sinto muito do Tite ter perdido a oportunidade de renovar a seleção brasileira. E entre os assuntos e temas que a gente imagina nessa seleção brasileira, claro que o nome do Neymar passa por aí. E aí eu vou ser bem direto, objetivo. Eu não posso fazer nenhum julgamento do episódio do Neymar que... Enfim, que ele está envolvido. A história é muito esquisita de vários lados, né? De vários lados. É esquisita do lado do Neymar, que, enfim, manda uma moça atravessar o oceano para se encontrar com ele no hotel, né? Só no hotel, só para, né? Fazer a gente sabe o quê. Não tem nenhuma... Pô, vem aí, vamos passear, nada. Atravessa o oceano, fica me esperando, eu te ligo, passo aí, pau e depois, né? Muito, muito esquisito. Mas, enfim, cada um é cada um. A história da menina também, some tudo, é uma baita azarada, né? Porque some o celular, some... Mas essa é uma... Enfim, a justiça que resolva, as investigações que resolvam. Agora, que estava insustentável a permanência do Neymar na seleção brasileira até vir a contusão dele, estava, né? Então, assim, não estava dando, porque polícia aparecendo na concentração, muito complicado. E desde antes da Copa América, desde antes do episódio Neymar, até mais ou menos ali quando aconteceu o soco no rosto do torcedor francês lá, eu achava que a seleção brasileira deveria prescindir, abrir mão dos serviços do Neymar na Copa América. O Neymar não precisa ser testado, todo mundo conhece o Neymar, e eu acho que seria bom para a seleção brasileira fazer uma competição sem o Neymar. E eu sei que muita gente vai falar, mas é o melhor jogador do time, mas não sei o quê. E tem muita gente que ama o Neymar, que adora o Neymar, e problema nenhum. Eu também gosto muito do Neymar como jogador. Mas acho que para a seleção brasileira, e até para o Neymar, seria muito bom cair a ficha de que ele é mais um grande jogador, sim, mas é mais um jogador. E acho até que o episódio... A denúncia contra ele faz com que caia um pouquinho a ficha, né? Pô, eu sou de carne e osso também, né, cara? Veio uma moça aí e me denunciou, tô tendo que ir na delegacia, tô sendo ameaçado de ser condenado, enfim. Tô correndo esse risco, né? Então é bom pra cair um pouquinho a ficha, porque assim, e acho que é uma das coisas que nós jornalistas fazemos que é difícil da gente fazer, pelo menos pra mim. Eu sei que muita gente julga as pessoas sem conhecer de uma maneira muito fácil. Mas eu sempre falo, quando eu vou falar do Neymar ou de alguém que eu não conheço, eu sempre falo, olha cara, eu tô fazendo aqui, emitindo uma opinião sem conhecer a pessoa. Sem conhecer, né? Eu não conheço o Neymar. Entrevistei o Neymar uma vez, até gostaria de conhecer, pra entender o que passa na cabeça do Neymar, enfim, entender que tipo de pessoa que ele é, porque aí a gente vai entender o jogador e profissional. Mas eu não conheço, entrevistei o Neymar uma vez, fiquei com ele algumas horas, me pareceu um garoto bacana, educado, né? Simples. Mas a sensação que a gente tem quando a gente vê pela imprensa e pelas mídias sociais aí, pelas notícias, não é essa, né? A gente tem a sensação de que é um garoto mimado e tal. E o que eu vi na Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia, reforçam um pouquinho essa tese. De que o Neymar manda na seleção brasileira, querendo ou não. Eu nem acho que ele chegue lá na seleção e fale, ó, comigo vai ser assim, meu pai entra aqui, meu pai... Mas as pessoas têm medo de falar não pra ele. Tem medo. A família dele foi lá e tomou conta da concentração da seleção brasileira. Não no anexo onde a seleção brasileira estava. No outro anexo do hotel onde eu, aliás, estava. Mas foi quebrado ali um acordo com os jogadores da seleção brasileira. Só a família dele entrou. Ninguém foi capaz de chegar pro Neymar e dar um, né? Ou na família do Neymar. Enfim. Então a sensação que a gente tem é que o Neymar faz o que ele quiser na seleção brasileira. Nem sei se ele quer, mas ele faz porque as pessoas têm medo de dizer não para ele. Então seria bom para o Brasil jogar uma Copa América bem sem o Neymar. E eu acho que será bom se isso acontecer. Agora, claro, se o Brasil perder, se o Brasil for eliminado, e nesse momento o Brasil já pode até ter perdido e ter sido eliminado, claro que todo mundo vai falar, também, sem o Neymar, tem que convocar, o cara pode fazer o que quiser fora de campo, dentro do campo ele resolve. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, eu não. Eu já acho que você, quando lida com grupos de pessoas, você tem que ter um respeito, combinado tem que ser cumprido, pessoas são diferentes, mas ninguém pode ter um tratamento muito diferenciado, né? Eu acho que tem que ser assim, é diferente? É, ok, tem que tratar de uma forma assim? Tem, mas tudo tem um limite. E eu acho que na seleção brasileira, o Neymar não tem limites. E não só na seleção, né? Não só na seleção. Agora, por exemplo, tá caindo a casa pra ele no PSG, porque parece que o dono do PSG cansou, né? Falou, bacana, paguei 222 milhões de euros. Duas temporadas, duas contusões sérias. Num, sabe? Comportamento ruim. Declarações, né? Rachando vestiário. Atitudes de rachar vestiário. Parei com você. Parei, quer voltar pro Barcelona? Volta. Quer ir pro Real Madrid? Vai. Paga meu dinheiro aqui e se manda, cara. A sensação que a gente tem é que o Neymar precisa cair na real um pouco. De novo, falo isso sem conhecer o Neymar. E é muito ruim a gente falar isso. O Neymar pode estar ouvindo isso aqui. Se tiver, um grande abraço para você, Neymar. Que honra tê-lo como ouvinte. Pode estar dando risada da minha cara. Eu mesmo já li várias coisas faladas sobre a minha pessoa que eu dei risada. Mas, enfim, eu tô aqui para dar minha opinião sobre os temas. E o Neymar é um tema sempre muito, muito polêmico. Torço para ele cair na real, para ele ter uma nova atitude. De repente, se voltar para o Barcelona, pode ser uma boa para ele. Volta com um asterisco do fracasso, né? É curioso a gente falar, porque ele vai para o Barcelona ou pro Real Madrid, seja lá, mas vai como fracasso, porque ele foi para transformar o PSG e não transformou, né? Acho que ele não teve muita ajuda porque ele não quis também, né? Ficou lá no grupinho dos brasileiros, e aquele grupinho que a gente sabe, né? De muita proteção, o Daniel Alves, que parece que de vez em quando dá umas chapuletadas nele, né? Mas aquele grupinho de proteção, o Thiago Silva é capitão lá, e tudo protege, tem que chorar, sabe, aquelas histórias que a gente já sabe. Então acho que ele acabou não tendo ajuda do lado de fora, chegou lá como dono da bagaça e volta pro futebol espanhol, se é que vai voltar mesmo, com o rótulo do fracasso, eu acho. Ainda com muito tempo para recuperar a carreira, mas volta com um peso um pouquinho excessivo do fracasso. Eu sempre dou um exemplo quando eu vou falar de julgar, né, pessoas e atitudes de pessoas no mundo do futebol e fora do mundo do futebol também, contando a história de um ex-jogador, que não vale a pena, que não vem ao caso dizer quem é, mas que esse cara, quando ele recebeu uma proposta para ir para o futebol não tão promissor assim, ele estava indo para a Ucrânia. Ele já tinha tido passagem por seleção brasileira de base e tal. Era realmente um cara diferenciado. E veio uma proposta para ele ir para a Ucrânia e muita gente o julgou. Onde já se viu? Vai se esconder lá? tudo por dinheiro, espera mais um pouco e vai para um time maior. Enfim, aqueles julgamentos que a gente se acostuma a ver e se acostumou a ver na imprensa esportiva. E aí, cara, eu fui investigar melhor, porque eu tinha algumas relações de amigos, né? E fui entender melhor por que essa decisão desse jogador de ir embora, porque realmente não parecia fazer sentido. E aí eu cheguei a uma resposta. Esse jogador, ele tinha uma irmã que ela estava passando por um problema de saúde muito grave. Muito grave. E ela precisava de uma cirurgia muito séria, cara, complicada, e ele precisava de dinheiro. E ele resolveu aceitar a transferência, porque ele ia ganhar uma bolada na transferência para tentar salvar a vida da irmã. E a partir desse momento, eu já tinha esse pensamento de não julgar as pessoas sem conhecer a história inteira. Eu falei, cara, quem sou eu para julgar alguém que fala, ah, sim, eu vou... Tô indo pro futebol dos Estados Unidos, vai. Pô, mas tá indo pra um futebol que não é competitivo. Que não... Tá bom, cara, mas eu quero viver nos Estados Unidos. É o sonho da minha vida, viver nos Estados Unidos. Ter os meus filhos lá, enfim. Que meu filho vá pra escola lá. Ou Estados Unidos, ou Canadá, ou seja lá onde for. Austrália. E eu tenho essa oportunidade na minha vida. Contrato de 4 anos, vou lá. Em 4 anos eu paro de jogar bola e toco a minha vida lá, não volto pro... Enfim, as pessoas têm sonhos e têm objetivos e têm pensamentos que muitas vezes a gente não os conhece. Então quem somos nós para julgar, né? Por isso que eu acho que fica difícil a gente julgar o Neymar, porque a gente não o conhece. A gente conhece o Neymar das mídias sociais. O Neymar como pessoa, a gente não o conhece. Bom, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo Feminina? Eu vou começar falando... uma frase que, analisada isoladamente, ela vai parecer pesada. Mas vocês vão entender. Eu não acredito no futebol feminino no Brasil. Eu não acredito que possa dar certo. As pessoas não respeitam o futebol feminino no Brasil. Eu gostaria muito de acreditar no futuro do futebol feminino no Brasil. Mas eu não acredito. Entenderam o contexto da frase? É esse, eu não acredito. Eu não acredito que, ah, porque fizemos uma Copa do Mundo legal, porque a gente perdeu para a França, dona da casa, só na prorrogação, jogo difícil, mas puxa vida, as audiências foram legais, todo mundo falou dos jogos, todo mundo viu os jogos, vai dar certo, agora vai. Não, eu não acredito. Estou torcendo para queimar a língua, mas eu não acredito, ainda mais agora que a gente perde a geração Marta, a geração Formiga... Cristiane, são palavras da própria Marta. Acho muito difícil que se dê o profundo respeito ao futebol feminino no Brasil. Por várias razões. Várias razões. Entre elas, a que somos um país machista e que virou, como tudo, né? Um bem contra o mal nas mídias sociais, principalmente. Eu não vejo o futebol feminino e quem vê, sabe? Assim, o cara pode gostar ou não, gente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você não gostar do esporte feminino ou masculino, sei lá, não tem... Você tem o seu direito. Agora, quem estava defendendo o futebol feminino e pedindo para o futebol feminino ser valorizado, virou hipócrita, virou, né? Virou... Eu mesmo fui acusado de ser hipócrita. E foi bacana, porque eu escrevi alguma coisa do tipo, pô, eu estava vendo no clube o Brasil e França, e o clube parou para assistir o jogo. Todo mundo assistindo, todo mundo torcendo, né? Eu sei, foi um domingo diferente, não tinha futebol brasileiro, não tinha... Talvez se tivesse uma opção diferente, um jogo do Flamengo, um jogo do Corinthians, a audiência não teria sido tão grande, não teria... Talvez, não sei. Mas achei muito bacana e coloquei nas mídias sociais. Olha que legal, cara. Todo mundo parando para ver o futebol feminino. E quem não gosta vai ter que engolir, porque tem quem goste. E tem espaço para tudo, né? Tem espaço, tem espaço. 3 TVs mostraram a Copa do Mundo feminina. E aí me responderam falando o seguinte: então por que a sua televisão não mostra futebol feminino? Aí eu respondi só, cara, a televisão não é minha. Não é minha. E talvez, muito provavelmente, ela não faça futebol feminino porque não deu o retorno que ela espera. Talvez, não sei. Sei que 3 fizeram. E que tomara tenham tido retorno. Tomara. Porque os números foram bacanas, foram ótimos. Agora eu não sou dono da televisão. E mais, hein? quando a TV Esporte Interativo existia, a gente mostrou a Copa do Mundo 2011. Copa do Mundo que foi na Alemanha. E foi uma baita Copa do Mundo. Números de audiência bem legais. Eu narrei aquele título que acho que foi do Japão, né? Da Romari Sawa, que jogava demais. Foi bacana, foi a primeira vez que eu narrei futebol feminino. Foi bem legal. Bem legal. Então, assim, a gente mostrou, nós fizemos ao longo da nossa história aí. Mas eu não sou dono, eu não escolho, não sou eu que, né? Os caras acham que eu sou dono. É, então por que, que a sua televisão não mostra? Porque a televisão não é minha, cara. A televisão não é minha. Agora, não acredito. Não acredito. Em 2004, vou contar uma historinha pra vocês. Em 2004, na Olimpíada de Atenas, o Brasil foi medalha de prata. O Brasil perdeu a final para a seleção norte-americana, se não me engano, por 1-0. E se não me engano, a memória pode estar me traindo, num pênalti mal marcado. Bem, bem duvidoso. O Brasil foi prejudicado pela arbitragem naquela final. 2004, termina o jogo. Nós da imprensa, estávamos em alguns repórteres ali, a gente desce para entrevistar as jogadoras. A gente viu o jogo lá na arquibancada, descemos. Quando a gente desce, vem a informação da assessoria de imprensa de que o presidente Ricardo Teixeira daria uma entrevista para falar do futebol feminino. Para que nós esperássemos. Esperamos umas 2 horas, gente. Umas 2 horas. O estádio esvaziou. A gente ficou sentado lá de fora do estádio esperando. A área de imprensa fechou. A gente ficou esperando, esperando, esperando. O então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, aparecer. E aí ele aparece. E promete mundos e fundos. Tava embalado, né? Pela conquista do Brasil. Naquele dia, o Brasil feminino tinha perdido, se não me engano, no vôlei. Aquela derrota histórica para a Rússia, né? Que a gente toma de virada, tá no 24-19, a gente não consegue fechar o jogo. E a gente toma a virada e é eliminado da Olimpíada. E aí a gente sai do vôlei e vai pro futebol. E aí ele vem, embalado pela medalha de prata, e fala um monte. Que o Brasil vai ter isso, o Brasil vai ter aquilo, o Brasil vai ter isso, o Brasil vai ter aquilo. Não fez nada. Nada. E estamos 15 anos depois, capengando ainda. O Brasil tem alguns campeonatos. Tem. Diz o Marco Aurélio Cunha que o Brasil tem uma ótima estrutura para trabalhar na CBF. Mas eu confesso que eu não acredito no sucesso do futebol feminino. Quero queimar a minha língua, porque acho muito legal. Muito legal. Tudo que envolve o esporte eu acho bacana. Ainda mais o futebol. Ainda mais com uma mulherada talentosa. Talentosa, cara. Tem muita menina que joga muita bola. E, enfim. Torço para que dê tudo certo. Para que o Brasil seja realmente valorizado. Marco Aurélio Cunha andou dizendo que o Rogério Caboclo prometeu apoio e tal. Tomara. Tomara que não seja só de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. E tomara que as meninas do Brasil possam ter estrutura para desenvolverem, para as mais novas terem aí base, olharem e terem um horizonte. Tomara que dê certo, porque nós estamos muito atrás de Estados Unidos, das europeias, muito atrás, muito atrás. Quem faz o futebol feminino no Brasil é herói, é heroína, e essas meninas estão de parabéns por terem ido à Copa do Mundo. O técnico errou, o técnico é fraco, tem um monte de coisa que é falada, né? Isso é detalhe. Para chegar lá tem que ser heroína, e as meninas do Brasil estão de parabéns, tiveram até um desembarque bem legal em São Paulo, aconteceu hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, e torço para que elas sejam muito felizes e que sejam recompensadas aí com uma nova geração que venha para seguir adiante com o nosso futebol feminino. Valeu, gente, acho que é isso. Falamos um pouquinho de Copa América, falamos um pouquinho de Copa do Mundo Feminina, de Neymar, e a gente volta em breve com mais uma edição do podcast. Estou preparando aí mentalmente algumas edições futuras aí bem legais, e a gente vai colocar em prática logo, logo. Valeu, galera, obrigado aí pela sua companhia. Grande abraço a todos vocês.